always struck me as pretty rational. So. That's every one of these meetings. Patrick Dorans, yeah, the budget cuts. Everybody's upset.
Yeah.
The travel funding's being cut.
It's a little. It's also.
Because of backlinking now.
Good morning, everyone.
Bom dia a todos. Vamos começar em 2 minutos. Esse é o aviso de 2 minutos. Fala, Leon Sanches. Por favor, tomem seus assentos. Thank you for
Muito obrigado. Fala, Leon Sanches. Vamos começar. Então, quem é que falta? Eu vejo que o Alan. Muito obrigado por participarem dessa reunião conjunta da diretoria da ICANN e o ALAC. Nós recebemos algumas perguntas da comunidade at large e nós, é claro, temos perguntas da diretoria para a comunidade at large. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas ao presidente do ALAC, Alan Greenberg, que está assim muito está de aniversário. Então, feliz aniversário, Alan. Então, de agora em diante, se o meu aniversário for durante uma reunião da ICANN, eu não venho, mas muito obrigado. De qualquer forma, fala Alan Greenberg. Fala, Leon Sanches, algumas perguntas para a diretoria. Vamos fazer uma pequena introdução sobre os objetivos e metas da diretoria para esse ano. O discurso do Chari na sessão de abertura falou sobre isso, o que nós queremos realizar, quais são as prioridades nesse ano fiscal. Mas eu acho que seria bastante útil se você pudesse lembrar-nos brevemente. Shireen, você poderia falar um pouco das metas para esse ano? Fala, Shireen Chalabi. Muito obrigado. Feliz aniversário, Alan. Bem, a auditoria essencialmente estabelece as suas prioridades para o ano fiscal. Antes do último AGM, publicamos um documento chamado Atividades e Prioridades para o ano fiscal de 2018. Entramos em detalhes e esperamos que, à medida que o ano passe, essas prioridades que nós estabelecemos aconteçam. Agora estamos começando a estabelecer as prioridades do ano fiscal de 2019 e que deve iniciar no 1º de julho de 2018. Ainda não temos bem definidas as prioridades, mas temos três áreas principais em que estamos pensando. Uma é o plano estratégico. Gostaríamos de nos envolver com a comunidade no ano fiscal 2019 para estabelecer e estabelecer o plano estratégico para a ICANN. O plano tem três partes, duas provavelmente não mudarão. Eu disse que a missão vai permanecer a mesma e a divisão da ICANN vai ser um pouco diferente em 2025 do que é hoje. E alguns disseram, bom, talvez a gente tenha que repensar isso. Então, haverá, eu acho, uma boa interação em relação a isso. E temos que pensar quais são as principais tendências e como elas vão nos afetar. Nós, juntos, precisamos pensar nisso. Nós precisamos fazer um exercício de plano estratégico que vai ocupar o nosso ano, e o exercício de orçamento deve repensar a forma com que gastamos o nosso dinheiro. No momento, quase esquecemos que a nossa missão é a operação segura e estável dos identificadores únicos, por um lado. Por outro lado, também há muitas coisas que fazem esse modelo multissetorial funcionar e há muitos grupos representados. Temos que encontrar uma forma de fazer com que isso funcione de forma eficiente para tomar decisões mais rapidamente, de forma oportuna e eficiente. Então, essa é uma outra área que temos que pensar, como ajudar a comunidade e esse sistema de governança que nós temos, levando em conta as limitações orçamentárias. Estamos detectando que o processo de orçamento desse ano há um certo desconforto. O ano passado discutimos o orçamento antes, mas isso não importava muito porque o financiamento aumentava a cada ano. Isso nos dava flexibilidade. Eu não quero dizer que agora essa flexibilidade não exista mais, mas ela é mais limitada. Então, como garantir que o sistema funcione de forma eficiente? E os que não são das partes contratadas, mas do outro lado, que representam diferentes partes da comunidade, como a LAC, quais são as necessidades dessas partes e como podem ser atendidas. Isso é um desafio bastante grande e será o foco da nossa discussão. Fala, Leon Sanches, muito obrigado por essa introdução, falando da situação atual. Nós também gostaríamos de saber quais são as prioridades, os desafios do ALAC e como podemos ajudar. Então, Alan, você poderia falar sobre isso. Fala, Alan Greenberg. Um comentário sobre o que disse o Shireen. Eu acho que eu tenho um problema com essa palavra. Não é só com eficácia, não é só eficiência, é fazer bem uma coisa. É só esse comentário. Eu concordo com você 100%, diz Shireen Shalabi. Então, eficiente e eficaz, fazendo a coisa certa e da maneira correta. Eu vou pedir para o Raja falar sobre as questões de curto prazo. Rádia. Elminiwai. Em relação às nossas metas para 2018, uma das coisas que estamos... que nós queremos começar imediatamente a implementação das melhorias em relação à revisão do At-Large. Queremos envolver mais membros, ver como fazer isso, membros das ALS. Das nossas estruturas At-Large. E também membros individuais e associados às estruturas at large. A metodologia incluiria informações sobre a ICANN e questões de políticas em discussão. E decidimos, então, publicar um boletim trimestral que vai ajudar a apresentar o trabalho do ALAC. Porque eu acho que nós não temos feito um bom trabalho para dizer à comunidade o que estamos fazendo. Isso também será feito através do site. Então, estamos reformando o site e a nossa presença wiki. E outro item é a questão da métrica. A métrica é muito importante. E uma das métricas é rastrear a participação de forma mais detalhada. Se nós pensarmos nisso, então, ver qual é a participação das pessoas, dos indivíduos, e não só das ALSs. Estamos trabalhando muito mais com o relacionamento, fazer com que os indivíduos participem de forma mais efetiva e também vamos trabalhar na implementação dessas melhorias. Queremos que as pessoas saibam o que estamos fazendo e que esperamos que mais pessoas participem no PDP, nos PDPs por causa disso. Muito obrigado, Rádia. Eu gostaria de continuar um pouco, fala Alan Greenberg. Nós somos bons em rastrear algumas coisas, como as reuniões das ALS. O nosso desafio são as pessoas que efetivamente contribuem, que participam. Nós temos que começar a rastrear pessoas, indivíduos. É muito mais difícil, porque há muitas pessoas... Nós tentamos encontrar ferramentas automatizadas para ver quem participa das reuniões. E isso é um desafio. Nós só temos que saber como vamos fazer isso. Eu gostaria de fazer um comentário rápido. Fala, Yonan. Nós já discutimos isso, o problema de rastrear as pessoas. E isso provavelmente vai em... Isso é uma não conformidade com o GDPR, isso não é uma piada. Coletar dados das pessoas e rastreá-los, ver os seus comentários em diferentes situações, por exemplo, no momento vocês podem ver o que eu disse, isso será armazenado e vocês podem me rastrear. Então, ter um sistema que acompanhe o que as pessoas disseram em diferentes sessões e se isso puder ser feito, é contra o GDPR. E nós temos que levar isso em conta. Talvez rastrear não seja... Falar, desculpe, eu não quero entrar em detalhes, eu acho que a gente vai ter outros momentos para isso. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão mais geral, mas eu estou de acordo com o que Oran disse. Eu acho que nós temos que começar a implementar as recomendações que foram feitas à diretoria pelo OIC quanto à perspectiva do At Large. E nós, no momento, estamos recebendo feedback do grupo de trabalho de revisão do At Large e a OIC vai revisar o documento para fazer as recomendações para a diretoria, que serão revisadas e depois vão entrar na fase de implementação. Nós conversamos de forma informal com o At Large ontem e eu acho que nós estamos fechando o ciclo e espero ter notícias sobre a implementação em breve. Então, qual é o próximo item? Fala Sebastián Bachelet. Eu gostaria de que vocês escutem isso, que fique bem claro que o objetivo é ser mais efetivo e eficiente no trabalho de político. O que eu queria dizer é que estamos envolvidos não só no At Large, mas várias outras áreas. Eu acho que seria melhor dizer onde nós gastamos mais tempo, o que é mais importante, mas com a revisão do At Large, nós estamos falando disso. Mas não esqueçam, não só a diretoria, mas toda a comunidade, que estamos mobilizando as pessoas para fazer o trabalho que a AICA deveria fazer, participando em diferentes grupos de trabalho e defendendo o usuário final nessas instâncias. Leon Sanchez, muito obrigado. Nós sabemos bem o que você está falando. Holly? Quando estamos falando de rastreamento, estamos falando de informações públicas. Então, quem é que trabalha, quem é que contribui, a gente não sabe quem são essas pessoas. Se nós podemos entendermos melhor, poderemos saber como contribuir melhor. Leon Sanchez, não vamos entrar em detalhes. Maureen, eu gostaria de comentar, fala Maureen Hilliard. O Sharin falou sobre o processo orçamentário que identificou que esse envelope foi... E aí, estendido, a preocupação, na verdade, é que o enfoque tem sido em relação a esses cortes, em relação ao que o ALAC e o At Large têm tentado fazer através dos usuários final. E eu acho que isso é injusto, talvez. e eu acho que vai haver mais sessões sobre orçamento que podem dizer de fato o que estava acontecendo. Fala Leon, passo a palavra para Shireen Shalabi. Muito obrigado pelo comentário. E, na verdade, se eu estivesse no lugar do Alak, eu acho, eu também teria essa mesma opinião. O problema com orçamento e cortes do orçamento é que cria um desconforto nas áreas que foram cortadas. Vocês estão tentando fazer o seu negócio, você imagina uma coisa e aí você vê que o orçamento teve cortes na sua área. Então, você diz, bom, isso é injusto, por que eu? Então, na sua posição, eu faria o mesmo comentário, sem dúvida. Agora, tente ficar no nosso lugar. Estamos ouvindo preocupações de todas as partes da comunidade onde houve cortes do orçamento. Nós temos que melhorar esse processo no futuro, certamente, mas eu gostaria de garantir que todos os comentários estão sendo anotados e vamos levá-los a sério e tentaremos encontrar um equilíbrio entre a responsabilidade fiscal, mas também a comunidade que é composta na maior parte de voluntários e sua capacidade de se envolverem e fazerem seu trabalho na AICEN. Não é alguém que arbitrariamente eu vou cortar isso, isso e aquilo. Não. Não é assim que acontece. Infelizmente, o Yoren tem a tarefa ingrata de jogar a primeira pedra e criar as ondas. É difícil, é uma posição muito difícil, mas nós levamos o que você está dizendo em conta. Fala Alan Greenberg, um comentário breve. Nós sabemos que haverá cortes e nós mesmos temos que cortar novas iniciativas. É que o at-large é financiado de três formas diferentes dentro da AICA e todas essas áreas foram eliminadas ou cortadas pela metade. Não é só um corte. Obrigado, Leon Sanchez. Eu acho que vamos discutir mais sobre essa questão do orçamento. Fala Yoren Marby. Eu gostaria que vocês nos ajudassem. Então, se eu não estiver totalmente perdido, eu acho que foi postado. É uma questão do orçamento. Não é parte do processo do orçamento, mas eu acho que é importante, um instrumento importante para a comunidade, para que considere algo que, opa, que diga algo que nós não consideramos, que é o caso do programa Fellowship.
Então, temos o Olivier agora. Fala, Olivier. Muito obrigado, Leon. Olivier Crapin-Leblon, a título pessoal, obrigado aqui pela oportunidade para falar à diretoria quanto a cortes orçamentários. A ICAN está passando por um período em que é mais difícil aumentar o orçamento a cada ano. Devemos ser muito cuidadosos na maneira em que gastamos o dinheiro. Mas acho que a comunidade, esta comunidade, é a que sente mais as consequências desses cortes. E uma das nossas principais tarefas é o relacionamento e o engajamento. Então, é importante encontrar um balanço em toda a ICAN quanto aos cortes. Seria uma maneira mais justa de fazer esses cortes, em vez de cortar 50% por aqui e por lá. Essa primeira pedra que é jogada pelo Joran, que ele mencionou. Então, essa é uma sugestão que eu tenho, é bastante descolada, né, aqui sobre se os membros poderiam viajar na classe economy. Fala Joran, se estamos aumentando os fundos para toda a comunidade, mais de 10%, e para viagens, para a Icon.org, mais de 10%. O próximo ano vamos ir a destinos mais caros, tecnicamente. Eu já disse isso e vou repetir aqui, e é que o problema real é que 85% de nossas despesas são fixas, estão nos estatutos. As revisões, a duração das reuniões, quantidade de reuniões, as intercessões, tudo isso está sendo debatido. E isso é mais importante do ponto de vista financeiro e longo prazo do que esse 10, 15%. E agora estou falando com o senhor, deveríamos encontrar algum tipo de formato para dialogar. E que vocês considerassem que tudo isso é um ciclo. Orçamentos são ciclos, são 15 meses para elaborar o orçamento de 12 meses. E nós também devemos trabalhar com as normativas e estamos tentando também de termos aqui boas interações, discussões, diminuir a fadiga dos participantes. E também outro aspecto é que a maioria das partes da comunidade é atingida por esses cortes. Temos os tradutores, temos aqui os assistentes, o pessoal do almoço, também o trabalho do Olive, que está fazendo um trabalho ótimo, fornecendo apoio para as diferentes partes dos grupos. E o ano que vem teremos cortes internos de 8,5 milhões. E também temos as pessoas que trabalham na ONU.org, que também têm alocado um projeto, e todas essas são ações que devemos destacar. Leon Sanchez, passa para a Sherin. Eu gostaria de responder ao último comentário do Olivier. É um comentário muito bom. A diretoria, como eu disse, está tomando medidas para cortar custos. E há três coisas que eu quero mencionar, que nós estamos fazendo. Entre as reuniões públicas da ICANN, temos três oficinas. Entre as sessões, elas vão ser diminuídas para uma reunião intersessão. E, segundo, estamos tendo muito apoio do pessoal da ICANN, de TI. Estamos cortando também despesas aí. Também na política de viagens, número 3, nós estamos diminuindo as despesas, tomando muito cuidado quantas pessoas viajam. É uma política bem mais disciplinada. Então, sim, é verdade que nós devemos fazer também a nossa parte, e estamos fazendo, estamos contribuindo para isso. Então, muito obrigado pelo seu comentário. Eleon, obrigado, Sherin. Vamos para o próximo assunto, que são as metas de longo prazo da comunidade at large. Alan Greenberg, muito obrigado. Vamos começar com o Sebastian, para que as despesas sejam bem organizadas. Saibam que nós investimos muito na nossa organização, e eu vou falar em francês. Não vamos ter já esses serviços, mas, por exemplo, Então, meu nome é Sebastián Bachelet e já foi mencionado que teremos 9 revisões o próximo ano, talvez uma décima, como vocês mencionaram, mas o objetivo quanto às revisões é eliminar 4 dessas, ou 5 de todas essas revisões. Eu tenho trabalhado em at-large nos últimos 10 anos, todas as revisões foram feitas em todos os grupos, em todas as organizações, e também houve uma revisão global que nós fizemos, e depois a transição também, já não há mais essa questão da supervisão do governo americano, talvez a IANA. Então, deveríamos perguntar-nos se a ICANN org deseja que nós façamos o nosso trabalho com nossos próprios recursos financeiros ou não. E, dessa maneira, a revisão global da ICANN não demoraria 5 anos, mas seria bem mais rápida e eficiente, nos permitiria, então, cumprir com essa meta de diminuir os custos, isso através, de novo, da revisão global da ICANN. Então, essa questão do longo prazo, não só para o ALAC, mas também pensando em termos globais. E por isso que eu digo, e ontem eu ouvi na cerimônia de abertura que agora temos 10 vias de trabalho e tópicos que tratam sobre a estratégia. Então, acho que isso vai permitir-nos avançar e também ter um orçamento plurianual de 2, 3, 4, 5 anos, talvez. E, por último, espero que isso melhore as operações ICANN. E o que me importa muito é que isso também melhore a questão da diversidade na ICANN entre os líderes, para que haja, por exemplo, maior equilíbrio de gênero. Muito obrigado. Fala, Alan Sanches, obrigado. Agora é a vez do Alan. Sexta-feira passada houve uma reunião do CCSOAS e uma das perguntas feitas aos presidentes é quais são as suas prioridades. O presidente da GNSO, que acabava de ter uma reunião estratégica fazia umas semanas, mostrou uma planilha em que havia todos os diferentes trabalhos. Era realmente uma planilha que dava medo. Mas, quanto a CNCO, não era tão assim, uma questão tão difícil. E nós, no nosso grupo, não tínhamos uma planilha. Nós somos determinados pelo que a ICANN vai fazendo. E a LOT é impactado por essa ação da ICANN. Quando pensamos que pode haver algum impacto para os usuários, nós entramos em ação. Então, se não pode impedir para a gente que sejamos eficientes com uma meta de 5 anos, porque nós temos uma maneira diferente de agir, com requisitos diferentes dos requisitos para a GNSO e outras partes da comunidade. Nós não temos essa discricionalidade. Nós trabalhamos naqueles aspectos que são importantes para a gente. E, às vezes, elevamos alguma iniciativa, mas quase todo o nosso trabalho é reagir ao que está acontecendo na ICANN. Muito obrigado, Silvio Santos. Seria muito útil, então, para a gente poder atender, resolver essas perguntas que foram levantadas pelo ALAC, e houve duas perguntas encaminhadas pelo ALAC para a diretoria. Um é a questão do interesse público global, que isso surgiu na oficina em Los Angeles. E George Sadowski poderia comentar sobre isso. Mas permita-me primeiro, o que a Alan Greenberg, a pergunta diz, o que é que a diretoria opina sobre isso? E os membros, o que acham? Eu falo a outra pessoa, a pergunta é, não é o que pensa, mas temos mais detalhes sobre a discussão que houve durante a oficina e quais foram as conclusões. Então, fala Shirin, antes da oficina, dedicamos um dia para reunirmos apenas a diretoria para falar sobre alguns assuntos e cada membro mencionou diferentes tópicos, contribuições. George, por exemplo, disse que devemos discutir o que é o interesse público global. Então, por isso que agora estamos pedindo ao George Sadowski que diga o que nós conversamos nesta sessão. Não tenho a transcrição. Primeiramente, parabéns para o Alan Greenberg. Esperamos continuar parabenizando o Alan durante os próximos anos. Sim, essa questão do interesse público global é difícil de definir, fala George Sadowski. E deveria dar um pouco de contexto aqui. Há 3 anos, 4 anos talvez, FAGE estabeleceu uma série de grupos de estudos, um sobre o antigo regime, e um deles era sobre o interesse público global, e tínhamos esse trabalho, o Quainer, que presidia o grupo de TI, e ele fez um paper, e é muito importante esse trabalho dele, porque explica uma série de motivações, e esse trabalho é muito importante porque, devido aos estatutos e aos artigos de Constituição que determinam que devemos defender o interesse público global. E, além disso, quando pensamos em definir de maneira afirmativa e exata, não chegamos a parte nenhuma. E o resultado é que o interesse público global é uma maneira mais fácil de determinar como determinar os resultados em diferentes circunstâncias específicas. E os novos artigos de Constituição determinam que o interesse público global é definido pela comunidade empoderada. E acho que isso é muito autorreferencial. E nós, da comunidade empoderada, devemos definir o que é o interesse público global para o resto do mundo. É muito isso, muito excessivo. E porque o que nós fazemos aqui, se consideramos nas ações vinculadas com o que nós fazemos, no espaço de números e nomes, fica bem claro que nós podemos definir esse modelo multissetorial, mas definir o que é isso de interesse público global, eu não sei se isso é possível, os efeitos externos, por exemplo, se é o positivo, o negativo, as métricas. E então, quanto nós deveríamos considerar essas questões. E depois a questão aqui é quem decide e como é que a gente decide. Então, essa conversa teve mais perguntas do que respostas. Exploramos algumas das perguntas, tentamos respondê-las, mas sem tentar alcançar consenso. E isso foi muito bom quanto à conscientização da diretoria. Muito obrigado. Falando Santos, obrigado, George, pelos detalhes. Realmente, Tijani está aqui na fila para perguntar. Fala, Tijani. Muito obrigado. Eu ouvi você, George, dizendo que devemos avaliar caso por caso, que não houve nenhuma definição. E, para isso, é preciso ter elementos para fazer essa avaliação. E a gente nunca consegue ter esses elementos. E é como uma... Eu desejo de todas as partes, pareceria, não definir o conceito de interesse público global. E é necessário defini-lo, porque isso pode ir contra os interesses da gente. Nós, eu tenho a certeza, podemos chegar a uma definição de alto nível sobre o que é o interesse público global, mas acho que não há vontade para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gisele Santos. Eu queria destacar que nós temos princípios, temos valores, temos estatutos que nos orientam na tomada de decisões. Eu só queria mencionar isso. E fala, George. Obrigado, Tijani. Possivelmente você esteja certo. Eu sei que é fácil obter uma definição de alto nível, mas é uma questão que é tão abstrata que às vezes seria difícil de utilizar essa definição de forma concreta. Se a comunidade global quer fazer alguma definição, tudo bem. Becky, fala Becky Burr. Acho que isso já foi mencionado, desculpem. Sim, tivemos um diálogo muito longo, muito detalhado, quando surgiu com o grupo intercomunitário sobre prestação de contas. E surgiu a preocupação de que toda tentativa externa de definir o que é o interesse público global nos levaria a um resultado indesejado. E então decidimos que a definição de interesse público global seria feita através do processo de baixo para cima, de acordo com os nossos valores e compromissos, e seguindo o processo de elaboração de políticas próprio da ICANN. Então, é muito importante aqui não chegar a definições sobre o interesse público global. Acho que é muito inteligente.
Fala, Leon Sanches. John Lapriz. John Lapriz. Quando pensamos no interesse público global, é melhor definido como o que o público diz e no que ele está interessado, em vez de nós termos que definir. Então, quando há uma questão de alguma questão quanto ao interesse público que surge por interesse público, nós somos os primeiros a ouvi-lo e nós precisamos, então, ouvir primeiro e para depois responder. Eu acho que, para questão de interesse público, nós não podemos esquecer do público em si. O que que eles pensam, o que que o público pensa e o que está fazendo em relação a isso. Leon Sanchez, eu gostaria de passar então a palavra para a Rádia. Fala, Rádia. Eliminaui, eu só gostaria de destacar que devemos diferenciar entre uma percepção ampla de interesse público e podemos discutir para sempre, ou uma que está relacionada com a missão. Não queremos aqui discutir uma definição geral. O que nós precisamos é uma definição que é estabelecida com base na missão da ICANN. Fala Alan Greenberg. Eu não tenho... Não sei onde é que o George queria chegar quando ele começou esse processo. A minha preocupação com o uso do interesse público é que a diretoria é o único grupo na ICANN que tem como tarefa equilibrar as necessidades que competem em diferentes partes da organização. Então, eles podem fazer uma recomendação de política e dizer, bom, isso é do interesse público. Então, não há nenhuma parte da organização que tenha essa responsabilidade. E eu acho preocupante que os estatutos hoje dizem que, embora o que eu tenho dito, a diretoria não pode determinar se algo é de interesse público e tem que devolver para a comunidade. Então, e se a comunidade não acordar em nada? Então, se cada vez que a diretoria tiver que tomar uma decisão, vou ter que devolver para a comunidade e dizer, bom, o que que a gente vai decidir? Isso será um problema. E não tem importância quando algo não é algo crítico. Então, enquanto não se disser que isto é de interesse público, tudo bem. Mas no momento que se disser que isso é feito no interesse público, isso vai causar um grande problema. Para Leon Sanchez, eu gostaria de passar para a próxima pergunta, que é sobre orçamento e finanças. Eu sei que o orçamento vai ser o grande tema aqui. Os membros da diretoria têm alguma ideia ou vêm alguma oportunidade de aumentar a receita? E como reduzir o orçamento e se esses cortes no orçamento podem ameaçar um modelo multissetorial? Fala Rhonda Silva. Em relação ao financiamento, é importante lembrar que o financiamento da organização vem de poucas fontes, apesar do programa de novos GTLEDs e as arrecadações dos leilões. São os registros e registradores e os mais de 300 milhões de nomes no espaço de nome que fazem esse financiamento. Então, o que está acontecendo no ecossistema atual de registros, operadores de registro e a demanda da indústria por nomes está chegando a esse nível de 300 milhões de nomes. Então, está havendo uma certa estabilidade no setor. Então, a não ser que haja algo que possa ser feito para expandir dessas três dimensões, eu acho que o financiamento é mais ou menos previsível. E quanto à segunda parte da pergunta, Você acha que isso coloca em risco o modelo multissetorial? Não, claro que não. Ainda há bastante financiamento para permitir essa atividade. 10 milhões do orçamento são usados para facilitar a coordenação da IANA. Fora disso, nós temos 130 milhões para fazer esse modelo multissetorial funcionar. E o desafio para nós, da comunidade, é como alavancar esses fundos limitados, não só para sustentar esse modelo multissetorial e para que seja o mais efetivo possível, não eficiente, seguindo o Alan. E quanto a outras métricas e quais outras fontes de financiamento, isso não é tarefa da diretoria, e sim da comunidade. O que se pode identificar é formas criativas de encontrar maior financiamento. Eu acho que devemos, então, contratar a comunidade para ver se a comunidade propõe alguma ideia em relação a isso, algum comentário. Alan Greenberg. Eu quero falar de ambas partes aí. Como exemplo, tomamos a decisão, nós, a ICANN, a comunidade, tomamos a decisão há 11 anos que o programa de novos GTLDs, que as taxas de solicitação cobririam apenas essas solicitações, os custos de processamento. Estamos vendendo partes valiosas da internet, os TLDs. Então, isso é uma fonte de receita, mas não é estável também, mas é bastante dinheiro. E eu acho que nós temos que pensar nisso. Nós tomamos a decisão há muito tempo atrás, num mundo muito diferente, e as taxas de crescimento eram muito diferentes de hoje. Eu acho que a gente tem que pensar nesse tipo de decisão de mudar essa taxa. E a segunda parte é que há setores da comunidade que participam ativamente sem nenhum financiamento da ICANN. São as partes que têm um interesse financeiro e por isso participam, e há outros grupos como At Large. E que se a ICANN decidir que nós não vamos ter nenhum dinheiro, nós vamos desaparecer. Variar entre as comunidades se elas vão desaparecer ou só vão diminuir de tamanho. Mas temos que levar em conta que não é uma questão só desse ano fiscal, mas essas decisões do orçamento afetam o modelo multissetorial. O FAD introduziu o termo, seria o modelo multissetorial igual, mas isso desapareceu porque, obviamente, não é igual. Alan, fala Rhonda Silva. Nas propostas de orçamento de 2019, há várias. O ALAC está incluído e esperamos que algumas áreas tenham mais despesas que outras. Eu acho que você está querendo aqui incluir o Fellowship, o Next Gen. Então, o que você está dizendo, se nós de alguma forma interrompermos ou cortarmos, por exemplo, as viagens dos membros do ALAC, isso pode, para viajar para as reuniões da ICANN, isso pode afetar. e a outras partes podem ter, por exemplo, outros grupos que o empregador se interesse que essa pessoa participe. Fala Alan Greenberg, não é uma questão de agora. Eu acho que pode diminuir o número de registros e isso vai fazer com que reduza o orçamento. Eu acho que isso que a gente tem que pensar, o que nós estamos decidindo agora vai ter afetar o futuro. Fala Leon Sanchez. Isso, eu gostaria de destacar que isso definitivamente é um tema do planejamento estratégico e isso vai ser levado em conta ao discutirmos isso. Maureen, você quer falar? Fala, Maureen. Eu estava... queria falar algo que o Ron disse sobre os recursos limitados de renda da ICANN e, apesar da falta de oportunidades de aumentar as receitas, a não ser que se sejamos criativos, a minha pergunta é: como é que a ICANN gasta fundos em coisas como projetos? Quais são os projetos que estão disponíveis? E isso foi disponibilizado nos relatórios. Então, qual é o número de projetos e qual é o escopo desses projetos? E o que foi feito nesses projetos? A minha pergunta é: quem decide quais são esses projetos e se há oportunidade para o público comentar se esses projetos são relevantes? Podemos comentar sobre esses projetos? Fala, Leon Sanchez, obrigado. Nós temos aqui o Xavier. O Xavier Calvez, você pode comentar? Fala, Ronda Silva. Nós temos uma sessão hoje e outra amanhã para olhar em detalhes qual é o orçamento proposto e, então, vocês podem fazer contribuições. Algumas atividades são compulsórias, obrigatórias, são coisas que a organização deve fazer em termos de especificações dos estatutos, como revisões, e uma parte desse trabalho precisa ser financiado. E há outros projetos e atividades que a organização ou a ICANN realiza para manter a segurança e a estabilidade do nome de domínios. Eu acho que todas essas atividades estão dentro da missão da ICANN e é importante garantir a contribuição da comunidade. A oportunidade de contribuição através do período de comentários públicos, que nesse caso encerrou na semana passada. Mas aqui nós temos várias reuniões e o Xavier Calvez está conversando com a comunidade para obter o máximo de contribuição possível. Fala, Xerin Chalabi, eu acho que essa questão é fundamental. Eu gostaria de dar um passo atrás antes do Xavier entrar nos detalhes. Então, a comunidade em conjunto elaborou um plano estratégico quinquenal que deve encerrar em 2020. Tenham paciência, por favor, para sustentar esse plano estratégico quinquenal é necessário ter um plano operacional quinquenal. Então, como implementar? E isso nunca foi custeado. Nós dizemos, bom, qual é o custo de implementar esse plano estratégico? e a cada ano desse plano estratégico, isso é, são colocados então os custos, calculados os custos, e isso é colocado para comentários públicos. Então, anualmente, a comunidade tem a oportunidade de fazer comentários sobre o projeto como um todo e sobre cada atividade. Esse, nós já estamos no terceiro ano do plano. Esse, o plano, claro, há o espaço de negociação, porque durante esses três anos os fundos continuaram a aumentar, o custo aumentou em 16% e o custo mais ou menos o mesmo nível, mas agora o financiamento se estabilizou e não podemos continuar com o mesmo nível de despesas. Então, a discussão é como o nosso financiamento se estabilizaram, mas as despesas também. Esse é o processo. Não é perfeito, então, mas a cada ano, quando você fizer comentários sobre orçamento, também é importante fazer comentários sobre o plano operacional. Xavier, eu disse alguma coisa que você está em desacordo? Ele disse, eu não posso não concordar. Fala Xavier Calvese. Bom, agora eu sei que não posso não concordar. O Charim disse algo que eu iria dizer, eu não vou repetir, eu só gostaria de acrescentar que a pergunta da Marina é certa. Nós queremos oferecer a possibilidade de ver tudo o que a organização faz. Eu sei que são muitas informações, eu sei que vocês já têm muita outra coisa para fazer. Então, quando a gente joga para vocês 233 projetos para revisar, então, isso tem um custo pessoal, nós temos todos os custos, custo com funcionários, custo de viagem. Espero que sejam informações úteis para que vocês digam, eu acho que esse projeto não é útil. E vocês podem ver quantos funcionários estão alocados para cada projeto. Então, vocês podem entender quais as atividades, o quanto está sendo gasto em cada um dos projetos. E a limitação do que nós fazemos hoje com esses processos é que nós não participamos do início do planejamento desse projeto. O que nós fazemos é garantir que haja recursos para os projetos e que isso seja levado em conta. E como é que esses projetos vão afetar o financiamento futuro? O Sebastião já mencionou várias vezes. Seria ótimo ter um orçamento para vários anos para ver o impacto. Começamos já a fazer isso, mas ainda há muito mais trabalho a fazer. Mas a sua pergunta é a correta. Então, é ver quais são os projetos que devem ser, continuar ou não.
Fala, Shirina, acho que tudo está muito bem. O problema é que o orçamento é cada vez mais complexo, maior. Então, para revisar 240 projetos para cada grupo é bem difícil. Quando nós tínhamos um orçamento de 50 milhões e tínhamos poucos projetos, isso funcionava, mas agora devemos definir o que vamos revisar. E não acho que seja suficientemente bom. Devemos encontrar uma resposta, uma definição. Não é fácil, então. Não sei como é que a comunidade vai trabalhar, o que vai decidir quanto a esses trabalhos. Muito obrigado, Xerine. Então, falaremos antes. Eu quero agradecer à comunidade at large, os membros da LAC, por estarem aqui nesta discussão, nesta reunião com o board. É uma discussão foi muito frutífera e esperamos continuar trabalhando juntos. Alan, algum comentário? Temos apoiado as reuniões do ALAC durante muito tempo e essas reuniões realmente têm se tornado em reuniões muito interessantes. Muito obrigado, Cristiano Santos. E, de novo, parabéns e um bom aniversário, Alan Greenberg. Rapidamente, uma foto.
Okay, board folks, we need to go to the CCNSO room, which is 209 B and C. If we could move there quickly, that would be great. Thanks.
Excuse me, if I may,